Tecnologia de imagem médica. É o da Lilian, do ultrassom. É, a Lilian, por exemplo, ela não se manifestou de querer continuar. Eu vou até telefonar para ela para saber se ela quer continuar mesmo ou não, porque ela não falou mais nada. É, porque também quando as pessoas entram, às vezes não define uma linha, o sistema exige. Aí a pessoa entra em qualquer linha ali, não tem. Mas o ideal é que houvesse uma correspondência, né, que fosse uma coisa mais realista. É, né, durante algum tempo não, eu não vejo muito problema. Alguém entra, define uma linha, depois joga, algum tempo, né? Mas se aquilo fica muitos anos só, como é o caso da Lilian, eu acho que ela não está mais interessada nisso. Mas eu posso verificar com facilidade o telefone para ela e pergunto. Não. Pode. Tem 2 dias. Não, até o dia 5, que ficou até o dia 5. É, mas seria bom até o dia 30 a gente ter isso. Né? E é uma oportunidade de dar uma arrumada também, porque isso fica meio esquecido, né? Tem aí o grupo, tal, a gente esquece, aí o CNPq faz o censo, a gente lembra do grupo, mas como ele não se faz, como ele não age. Ele tem tendência a deixar de existir, né? Ele fica lá escondido. Não, passa não. Não. É. É, ele não passa não. Ele fica naquele estágio lá de não certificado, só mesmo no processamento. É. Sim.
Precisaria, ou a gente teria uma oportunidade interessante, porque é a produtividade do Nexo a realização dos encontros ato-rede, e ele não se manifesta formalmente ali. A gente podia pensar um mecanismo, ou de introduzir em uma das linhas, ou de criar uma linha que apresentasse de que nós já estamos no nono, não é isso? Vamos para o décimo encontro, que tem formalização na universidade, tem apoio até da Fundação José Bonifácio, por menor que seja, e ele aponta para o Nexo, mas ele não é declarado lá no Nexo, então ele não aparece como uma produção do Nexo. Então a gente tinha que talvez pensar um nome, uma linha, assim, encontros ou congressos, ou. Sei lá, alguma coisa que dissesse que nós reunimos os estudiosos dessa coisa uma vez por ano, ou alguma, não é nem uma vez só por ano, que tem as reuniões ainda.
Tem as leituras que acontecem de vez em quando. Agora, o grupo solicita, né, assim, se a gente se ativer a formalidade do grupo, solicita uma linha de pesquisa. Então, nós teríamos que ser criativos para colocar uma sequência de encontros, tipo os encontros ato-rede. Agora, isso puxa um outro assunto que a gente pode, para organizar a discussão, não explorar agora, mas que eu queria explorar depois. É que esse é o nono encontro. Desses 9 encontros, 7 foram apoiados pela Fundação Universitária José Bonifácio. De todos eles nós temos os anais, tudo está gravado totalmente, graças ao Antônio. Então, eu acho que do ponto de vista dessas agências de financiamento, a gente tem uma boa história para, por exemplo, se quisermos, no ano que vem, fazermos um encontro maior vinculado a uma abordagem teórica, como a teoria Torrede, ou a fazer uma tentativa de agregar mais grupos de pesquisa, mas fazer um evento maior, e para isso a gente teria que solicitar recursos a uma agência, outra agência. Não, a Fundação do Bonifácio não tem capacidade de financiar isso, a gente teria que partir para a CNPq, CAPES, FAPERJ, mas a gente tem uma história de 9 eventos, 7 financiados, todos com anais. É uma boa história, uma boa entrada para solicitar financiamento. Pelas experiências que a gente tem tido de congressos, tem muita gente no Brasil trabalhando com coisas semelhantes a gente. O Exocite aqui em 2008, aqui no Rio, feito aqui no Brasil, recebeu pelo menos 100 trabalhos focados nisso, quer dizer, teoricamente aderentes a essa linha, num total de quase 300 trabalhos. Né? E metade do Brasil, metade da América do Sul. Então, esse tema, essa abordagem, ela tá se disseminando bastante. Talvez a gente tenha condições de fazer um encontro. Tem questões a serem consideradas. Por exemplo, no ano que vem, eu disse que não ia falar, agora já estou falando sobre o congresso. No ano que vem tem o Congresso de Tecnologia e Sociedade, vai ser o quarto no Brasil. E normalmente é em novembro, lá no final do ano, lá no Paraná. Né? E eu acho que esse ainda vai ser no Paraná.
Sobre o assunto uma pergunta. Houve preocupação de fazer um registro ISBN dos anais do Ato Rede? Quer dizer, existem os anais?
Não, existem os anais, mas não existe os anais, mas não existe registro ISBN, não. A posteriori, agora, para esses 7?
Porque já que está querendo oficializar todo esse processo, dar continuidade, quer dizer, não está registrado, significa que oficialmente não existe. Quer dizer, existe para nós.
O Exocite sim. Você está falando do Ato Rede, né?
Desse.
Não, o Ato Rede nós temos, aliás, eu tenho até aqui. Muitos de vocês têm, a gente tem todos os CDs. Né? Esses CDs de todos os eventos. Mas eles não têm, não têm ISBN. Mas agora, eu acho que isso apresentado a FAPERJ e tal, eles veem fisicamente e fazer, pode fazer. Não é difícil, a gente pode, se quiser fazer. Não sei se realmente que diferença faria junto a um pedido, mas pode ser. A gente bota o ISBN, né? É um carimbo. Agora, tem uma iniciativa, né, que nós estamos fazendo uma espécie de... Era uma ideia fazer uma espécie de resumo desses encontros. Né? E isso foi uma iniciativa que eu acho que depois vai ser conversada. Nós estamos agora misturando muitos assuntos. Márcia, já...
Eu sou Márcia Moraes. Eu queria voltar ao que você estava falando antes, dar um pouco mais de visibilidade aí ao Nexo. Uma coisa importante que eu, pelo menos, faço todo ano, não sei se vocês todos fazem, mas assim, eu informo esse evento todo ano no meu relatório lá da pós-graduação, com os nomes de todos. Assim, eu cito os nomes, digo que já é o oitavo, o nono, sei lá, Ato Rede, explico, falo do Nexo, todo ano. E eu falo. Você pediu seu CPF, você me deu o CPF, data de nascimento, está lembrado? O Ivan. Era para isso.
Não, eu também coloco. Não coloco o nome de todo mundo, mas coloco a realização do evento.
Todo mundo também não coloco, mas de um certo grupo tenho colocado. Eu acho que a gente podia pactuar isso aqui de informar, porque é uma maneira também de mostrar esse caráter interligado de diversas áreas. Assim, se a gente não colocar lá, ele também não aparece na nossa... É, a ele não aparece na nossa vida institucional se a gente não colocar naquele relatório.
Claro.
É importantíssimo. O coleta CAPES, meu colega, você deve fazer todo final de ano, você entrega em algum lugar. Então, alguém pega o seu currículo Lattes, alguém pega o seu currículo Lattes e coloca. Você precisa dizer a esse alguém que pega o seu currículo Lattes que ele tem que incluir esta e esta e esta informação no relatório, senão não existe. Mas olha só, eu queria dizer a vocês que eu catuquei o Lattes dos colegas para saber onde vocês estavam colocando isso. E nós não temos... Professor, fui no seu Lattes. No seu também, Ivan. Tá? Catuquei. Não está lá. No Lattes, o nexo, a gente coloca cada um num canto. Cada um num canto. O Ivan coloca uns projetos de pesquisa. Dentro de cada projeto, ele menciona o nexo. Mas ninguém coloca o nexo, por exemplo, dentro de uma linha de pesquisa nossa, registrando como... Ninguém coloca. Eu, nem você coloca, nem você coloca, nem eu. Agora estou falando do nexo. Eu fui olhar o de vocês para saber onde vocês colocavam o nexo. Não achei. Também não coloco. Coloco em aquele, outras informações que não aparecem em lugar nenhum. Aquele, botar em outras informações é tornar invisível. Boto lá. Mas aquilo fica invisível. Entende? A gente tem que ver aonde a gente vai colocar isso no seu lado. Então... No seu coleta, se você não informa essa pessoa que ela tem que botar isso, que isso é relevante, ela não está colocando e não está aparecendo. Isso no meu coleta CAPES, eu informo todo ano. Acho importante que a gente faça isso.
Legal.
Professora Maria do Socorro quer falar. Pesquisadora. Conforme a professora Márcia Moraes disse, quem não colocar o nexo no Lattes, depois vai se encontrar comigo naquela cama ali. Vai ser punido. Vai sofrer uma repreensão. Viu?
Professora Márcia, o que mais que a senhora viu de interessante no currículo Lattes dos professores? Fala tudo, abre o seu coração.
Olha, fala no microfone.
A sugestão que eu tenho, depois das minhas buscas pelos Lattes alheios, eu não via ninguém colocar o nexo em lugar nenhum, eu também não coloco, então, em lugar nenhum. Eu tenho uma proposta de que a gente decida, ou a gente coloque naquela parte que chama linhas de pesquisa e coloca o nome de nexo, ou a gente abre como projeto de pesquisa. Talvez seja melhor numa linha, eu não sei, talvez melhor em linha. Botar em linha de pesquisa, e aí tem uma parte lá que você tem que descrever os objetivos. Eu acho que nós podíamos colocar todos nós o mesmo textinho, o mesmo. Copiar e colar daí do grupo e botar ali o mesmo texto. Aí ele vai aparecer nos nossos currículos Lattes. Aí quando a sua colega lá for digitar para o relatório da pós-graduação, ela vai ter essa informação. Senão ele não vai aparecer nem no seu Lattes, nem no relatório da pós.
Tá, esse texto está ali em cima? Não, mas tem, é o texto do grupo, né? Ok. Tá bom, então está aceita a proposição, né? Está aceito, foi feito e vamos fazer isso então. Bom, já é. Isso. Ótimo. O que mais sobre Nexo, CNPq?
Com relação, não anexo CNPq, mas anexo. A gente, acho que durante todos esses anos, nunca cumpriu direito o nosso dever de casa, que é o registro da nossa homepage. A homepage, ela, me parece que ela vai aos trambolhões, algumas coisas são feitas, outras vão para frente, vão para trás. Acho que tinha que sair daqui uma decisão da gente, de uma vez por todas, ajustar, deixar uma homepage conforme a gente tinha combinado já vários atores, com todos os trabalhos ali listados, com todas as referências, os links para as pessoas que participam. Quer dizer, hoje em dia está muito assim, jogado, uma homepage jogada, com pedaços antigos, pedaços feitos pelo Rodney, pedaços feitos pela Lucimere. Pois é, então tem que haver uma combinação para deixar isso definitivo. Não, que você também não teve coragem de torná-lo definitivo, né, Lucimere? Quer dizer, eu acho que é isso. Vamos, já que a decisão é fazer quer dizer, eu estou sugerindo que seja a decisão tornar um site legal, definitivo e com tudo aquilo que tem direito. Né? Porque se não existe um site hoje, não se consegue dizer, olha, eu pertenço ao Nexo. O que é Nexo? Ah, vai lá no site. Tem tudo sobre Nexo, todas as pessoas que participam, tudo que aconteceu, tudo que foi feito, tem uma cópia de todos os CDs de Ato Rede. Né? Isso é completamente factível, mas se a gente não se movimentar, não vai sair.
Eduardo, eu tenho uma coisa que eu queria reforçar, que a Márcia falou muito bem também, que é a questão de quando a gente tem uma produção, a gente às vezes acaba traindo o Nexo. Ou seja, você às vezes diz que é do Nexo para conseguir alguma coisa, aí quando consegue que vai produzir, aí trai o Nexo. Diz que é aquela coisa mais próxima, que tem a ligação mais direta. Essa também é uma questão que a gente deveria refletir e tomar uma posição também. Não, nem tudo que a gente faz é Nexo, mas tem uma boa parte significativa do que a gente faz que poderia receber vamos dizer, o crédito, né? Receber o carimbo Nexo também, né? Na medida que o Nexo também nos coloca em algum lugar, né? Então eu acho que essa questão também de como a nossa produção, porque na hora também que esses artigos, essas coisas forem para algum lugar, né, acabem aparecendo também que tem essa filiação, né?
Eu queria rapidamente reforçar do Eduardo, porque eu mesmo nunca coloquei, que eu me lembro, nunca coloquei Nexo em nenhum artigo que eu escrevi. Né? Não aparece, eu coloco a vinculação universitária, mas não coloco o artigo. Agora, eu queria lembrar, Antônio, da nossa conversa de ontem. Porque ontem nós estávamos conversando sobre o site, o Antônio falou, o site só resolve quando a gente tiver um pagamento para uma pessoa que possa fazer isso sempre. Né? E nós não temos. Então, isso também explica um pouco a questão do site, a falta de continuidade do site, porque é muito fácil fazer um site, mas ele perde totalmente interesse se ele não estiver vivo, atualizado permanentemente e tal. E aí uma pessoa faz isso durante algum tempo, mas se ela não tem uma obrigação, de certa forma, de fazer isso, ela também acaba deixando. Isso é uma coisa para a gente pensar, isso não dá para resolver aqui. Mas talvez a gente tenha uma maturidade para fazer um projeto que tenha um financiamento que pague a uma pessoa para fazer isso, nem que seja um bolsista. Pois é, uma coisa assim.
Complementando, posso? Essa questão de pagamento é uma questão muito, muito complicada. Só para comentar aqui uma coisa que aconteceu esse ano. Vocês, quem acompanhou o Ato Rede nos últimos anos, sabe que quem tem feito isso de gravação, edição, tem sido o Leandro. Né? Só que o Ivan, esse ano, recebeu muito pouco recurso para realmente poder tocar como deveria tocar. Então, talvez o que esteja errado é a nossa dependência extrema da FUSB, né, que tá numa situação muito crítica, né, de financeira. Talvez temos que realmente tocar. Aí, no caso de tocar como um projeto maior, que envolva a homepage, que envolva esse evento anual, que envolva como um bloco, né, fazer um projeto maior, com diversas coisas lá dentro, que possa contemplar realmente os nossos anseios.
só um esclarecimento para ficar bem transparente, né? Durante esses 7 anos, a FUSB vinha sempre nos dando R$ 2.800. E esse ano, essa parcela disponível para pagar serviços passou a ser R$ 1.200. Quer dizer, foi quanto que a gente tem para fazer essa gravação, pagar os serviços. E aí é que não foi suficiente. Quem resolveu isso realmente foi o próprio Antônio, que está fazendo isso, e com o favor também do Tiago, e resolveu a questão dessa forma. Mas a gente não pode fazer isso, quer dizer, tornar isso uma coisa, encarar isso como uma solução permanente, né?
Mais uma sugestão no início do ano, em relação à atualização de um site, né? De um possível site. Eu, por exemplo, ajudei o pessoal do Soltec, né, alguns talvez conheçam aqui da FRJ, né, o grupo de extensão lá da FRJ, a montar o site deles, a colocar conteúdo. E é uma coisa interessante que eles fizeram lá, foi instalar um CMS, né, que permite que um número grande de pessoas, as pessoas têm contas, né? Então, a atualização, a adição de conteúdo, por exemplo, é feita de forma mais horizontal, né? Então, talvez interessante alguém contratado para cuidar da rede, manter servidores, detalhes, mas tentar instalar um modelo de site baseado nesses preceitos, assim. Eu acho que é interessante. Pode.
Henrique, é contratado para a rede e tal, explicar isso, porque eu acho que a gente tem recurso na UFRJ para, por exemplo, lá no próprio programa. Sim. De repente poderia tentar conseguir, ou no Instituto Tércio Passite. Então, acho que esse tipo de coisa a gente pode escapar tranquilamente. Seria o problema de administração do conteúdo do site, e aí...
A administração pode ser mais horizontal, isso daqui, porque... um Joomla, um Plone, por exemplo, né? Existem alguns, existem vários, né? Então, eu não conheço muito, eu tive esse contato mais pontual com esses dois, né? Mas... entendi. Mais uma sugestão.